de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos em sexta-feira, 15 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente Donald Trump declara estado de emergência na fronteira com o México, e a Nigéria, a maior democracia de África, vai amanhã a votos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiri e Capital FM, na cidade de Bissau. Presentes também na Rádio Papagaio em Buba, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sinxaoco e Leste FM em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. Usando a referência VOA Português, pode ter acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Snapchat. E através do WhatsApp, momento de interatividade, através do número mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotton, e na técnica, o Cornélio Sterna. E quando são neste momento 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, passo a apresentar as notícias a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou hoje um estado de emergência na fronteira do México para permitir a construção de um muro nessa fronteira. Trump disse haver uma invasão de imigrantes ilegais e de criminosos e traficantes de drogas. A terceira ronda de negociações entre representantes da China e dos Estados Unidos para resolver a guerra comercial entre os dois países terminou hoje em Pequim, com a Casa Branca a reconhecer avanços significativos, mas a admitir que ainda não há resultados concretos. No final da ronda, o presidente chinês Xi Jinping reuniu com representantes do comércio Robert Lighthizer e secretário de Tesouro norte-americano Steven Mnuchin, que a agência noticiosa estatal chinesa revelou ter sido de grande progresso e que a Casa Branca elogiou pelos avanços. Ambas partes concluíram que são precisas novas rondas de negociações para resolver vários diferendos, estando o próximo encontro marcado para a próxima semana aqui na cidade de Washington. O governo dos Estados Unidos continua a indicar o dia 1 de março como a data limite para atingir um entendimento, sem mencionar qualquer possibilidade de adiamento de um prazo para concluir as conversações, apesar de essa hipótese ter sido admitida recentemente pelo presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos deverão anunciar o fim do califado do Estado Islâmico dentro de dias. As forças democráticas da Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, estão a avançar sobre o último reduto do grupo Estado Islâmico naquele país, e uma das poucas centenas de combatentes estão agora encurralados dentro da cidade de Bangui. O Departamento de Tesouro americano anunciou sanções contra 5 membros do Serviço de Inteligência da Venezuela. Entre as pessoas atingidas encontra-se Manuel Quevedo, que o Departamento de Tesouro descreveu como presidente ilegítimo da companhia petrolífera daquele país. Os nigerianos escolhem amanhã, sábado, o seu presidente, os deputados da Assembleia Nacional e os governadores dos 36 estados daquele país num escrutínio que se apresenta como imprevisível no mais populoso país de África. O vencedor das presidenciais irá governar nos próximos 4 anos um país com mais de 190 milhões de habitantes, registro que é uma estimativa do Instituto Nigeriano de Estatística, já que o último censo oficial é de 2006. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano e o seu crescimento demográfico é um dos mais rápidos. De acordo com previsões da Organização das Nações Unidas, a população da Nigéria deverá alcançar os 410 milhões de habitantes até 2050 para se tornar no terceiro país mais populoso do mundo, atrás da China e da Índia, ambos no continente asiático. E por último, neste bloco de notícias, a Rússia prendeu o investidor americano Michael Calvey, fundador da companhia de investimentos Barlis Vostok, sediada em Moscovo, isto sob suspeita de fraude. O porta-voz de um tribunal de Moscovo disse que Calvey foi preso contra os funcionários da sua firma, acrescentando que o tribunal poderia decidir ainda hoje se os vai manter na prisão. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, não terá liberdade provisória, decidiu hoje a juíza Sagra Sobrien do Tribunal de Capitol Park, em Joanesburg, Ana Guedes.
A juíza do caso disse que não é justo aceitar o pedido de cassação e que a defesa de Chang não apresentou argumentos convincentes. Sagra Sobrien argumentou ainda que o caso envolve muito dinheiro e a cassação proposta é bastante inferior à capacidade financeira de Manuel Chang. Para ela, se Chang for deixado em liberdade, há possibilidade de fuga para Moçambique porque o seu país, diz, não aceita extraditar os seus cidadãos. É muito provável também a possibilidade de falsificação de documentos para fugir. Fim de citação. Manuel Chang foi detido na África do Sul a 29 de dezembro, a pedido dos Estados Unidos, país que pede a sua extradição para enfrentar acusações de conspiração em crimes financeiros relacionados com o escândalo das dívidas ocultas de Moçambique. Na origem desse escândalo, a contratação ilegal de dívidas na ordem de mais de 2 mil milhões de dólares para projetos geridos de forma danosa. Recorde-se que semanas após a detenção, Moçambique iniciou procedimentos para que Chang fosse transferido para o país. O Tribunal de Campton Park poderá, a 26 deste mês, anunciar a sua posição em relação aos dois pedidos. Ontem, as autoridades moçambicanas detiveram 5 acusados de envolvimento no mesmo escândalo, entre eles o antigo chefe da Polícia Secreta, Gregório Leão, Inês Moyana, secretária-pessoal do presidente Armando Guebuza, e Teófilo Nangumel, tido como intermediário entre uma empresa de Abu Dhabi e figuras da nomenclatura de Maputo.
Obrigado, Ana. Continuamos a falar de Moçambique. A Renamo enfrenta uma crise de liderança, concretamente na sua principal província de influência, que é a Sofala. O André Batista reporta a partir da cidade da Beira.
Está iminente a divisão da Renamo na Beira, após a primeira medida do presidente do partido, Suf Mumad, eleito em janeiro, de indicação direta de delegados provinciais e distritais, ao invés de eleições, ser largamente contestado pelos membros. 5 dias depois de uma manifestação de contestação de indicação de novos delegados e o boicote da Conferência Provincial para seu empossamento, ainda não há uma solução à vista para reunir as duas Renamos. Isso fala.
O que nós não queremos é que o delegado seja composto à força, ou tem que ser eleito.
Tanto como nós, delegados daqui da cidade da Beira, queremos também ser eleito como foi feito, porque nós queremos eleição.
Entretanto, Sandura Ambrósio, delegado eleito, que devia ser substituído por gerente Castelo, indicado pelo partido, defende que a Renamo deve democratizar-se internamente.
Os nossos estatutos não prevêem em nenhuma linha ou uma cláusula que diz que o delegado político provincial é nomeado. Nem o presidente do partido não tem competência de nomear, nem membros da Comissão Política Nacional não têm essa competência, nem o secretariado nacional não tem essa competência de nomear o delegado político provincial. Nos nossos artigos estão bem claros, a partir do distrito, província, esses delegados são eleitos. Se a Renamo é um partido que, pela sua gênese, é defender a democracia, portanto, essa democracia tem de ser sentida a partir de nós. Porque nós somos um órgão que defendemos a democracia neste país.
Uma comissão liderada pelo deputado Samuel Makuyana para apaciguar a crise interna do partido, que se exteriorizou esta semana, continua a trabalhar para conciliar o partido. Em Sofala, da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Esta atualização da crise que se debate no seio da RENAM, que é o segundo maior partido de Moçambique, o principal partido, diga-se, da oposição naquele país. 12 horas 40 minutos aqui em Washington, 17 e 40 na Guiné-Bissau. E mesmo vamos a Guiné-Bissau, o país que inicia amanhã a campanha eleitoral para a votação de 10 de março. O Lassana Kassamá está em Gabu.
Gabu, leste do país, conhecida como zona de maior risco eleitoral, considera-se, devido à sua infidelidade eleitoral, é onde os grandes partidos já vão dar a abertura oficial das suas campanhas eleitorais. PAGC, PRS e MADEM G15 escolheram esta cidade para lançarem-se ao terreno, enquanto a PUPRGB, Nuno Gomes Nadian, segundo candidato presidencial mais votado nas últimas eleições, preferiu ficar em Bissau para iniciar a sua corrida eleitoral. Não muito longe de Bissau, em Insalma, vai estar Frepagna, do antigo primeiro-ministro Bassirou Diá. Entretanto, olhando o panorama político em volta destas legislativas, a Voz da América registrou opiniões de alguns cidadãos eleitores que esperam ouvir dos políticos mensagens de paz vinculadas aos seus projetos para o país.
Que não façam discursos que vai trazer muitas brigas e que tentem demonstrar o programa, porque é isto aqui que o povo quer. O povo quer saber o que é que eles pensam fazer daqui a 4 anos.
Para deixarem mensagens de separatismos e tribalismos, essas coisas, passarem a mensagem daquilo que eles pretendem para o país.
Espero que seja algo que para nós é bom.
O analista político Luís Petit é da opinião que seria salutar ouvir dos partidos políticos a apresentação dos seus programas, dando aos eleitores melhores opções de escolha. Mas, considerando a situação reinante, Petit não tem dúvidas que os discursos terão outra direção.
O que vai acontecer, na verdade, é que os partidos, quando perdem treino, procuram outras alternativas de baixo nível de espaço de expressão de conseguir atingir aquela franja populacional que não tem nível suficiente para compreender aquilo que é o essencial da campanha política, que é a apresentação do programa. E quando o partido perde vantagem nisto, aproveita sempre essa via mais fácil de poder, entretanto, conseguir aquela franja de eleitor que se arrasta-se por uma simples questão desta.
Seja como for, alguma consciência pública não desarma e quer ver os projetos políticos pesar na decisão do cidadão eleitor.
Se os guinenses estão realmente unidos e procurem líderes verdadeiros, líderes que querem o desenvolvimento do país, não tentarem encher os seus bolsos.
Não vendo, tipo, pelos bens materiais que estão a destruir por aí, mas sim tem que ir pelo projeto do partido, o que é que eles pensam fazer?
Guineenses com olhos postos na campanha eleitoral que inicia amanhã em todo o território nacional, mediante um tenso clima político. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, que terá nos próximos dias muito trabalho na cobertura desta campanha eleitoral para as eleições legislativas que terão lugar, pelo menos segundo o calendário, a 10 de março. Também relacionado com a questão das eleições na Guiné, a comunidade guinense em Cabo Verde pede eleições livres e o retorno do seu país à rota do desenvolvimento. A partir da cidade da Praia, aqui está o Eugênio Teixeira.
Os entrevistados da Voz da América afirmam que a Guiné-Bissau já não pode e nem deve perder mais tempo com querelas políticas e ambições pessoais de cada um, mas sim contar com o engajamento e contribuição dos guineenses sem exceção, a fim de o país construir caminhos sólidos na perspectiva de melhoria das condições de vida das populações. Apesar de alguns sinais preocupantes devido a comportamentos de determinados atores políticos e não só, Abel Alfredo espera que os superiores interesses do país falem mais alto, a fim das eleições se realizarem de forma tranquila e no estrito respeito pela vontade popular.
Espero que haja mudança, que haja empenho daqueles que estão a trabalhar na política, que cuidem do país, porque o nosso país é um belo país e tem muita riqueza, tem muita coisa para o nosso povo.
Embora esteja radicado há vários anos no arquipélago cabo-verdiano, Manuela Monteiro diz que sempre está com o pensamento na Guiné-Bissau. Daí, esperar que as eleições sejam realizadas no dia 10 de março e decorram sem sobressaltos.
Todos nós queremos ver este país como era antes, como nós conhecemos. Pelo menos eu conheci a estrada alcatroara desde de bebê, água, luz, telefone, alimentação e tudo. Criei num ambiente mesmo saudável. E agora é triste ver este país da forma como está. Quando nós vamos passar férias, sentimos uma mágoa muito grande ao ver este país dessa forma.
E acha que este processo eleitoral pode ser uma grande oportunidade para a estabilidade e o relacionamento da Guiné-Bissau no desenvolvimento?
Isso que nós estamos à espera.
Estima-se que mais de 8 mil guineenses residam em Cabo Verde, trabalhando nas diferentes áreas profissionais. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em São Tomé e Príncipe está recomposto o Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional elegeu quinta-feira ontem os 5 juízes deste tribunal depois do processo eleitivo ter sido adiado por 3 vezes consecutivas. Os novos juízes são Leopoldo Marques, Pascoal Daio, António Raposo, Maria Alice Carvalho e Carlos Stock. Detalhes com Oscar Medeiros.
O MLSTP-PSD, o maior partido da nova maioria, através de Amaro Couto, reagiu com satisfação à eleição dos novos juízes.
É uma solução, acho eu, feliz para a situação e eu acho que é tranquilizante para o funcionamento geral do nosso Estado. Quebramos um hiato, acabamos com um período de interregno e pusemos a instituição, o Tribunal Constitucional, em condições de funcionar.
Por seu lado, a coligação PCD, MDFM-UDD, outra força política que suporta a atual maioria parlamentar, pela voz de Danilson Couto, considera que com esta eleição foi corrigido um erro imposto pela anterior maioria da ADI, agora na oposição.
Ao elegermos hoje esses juízes para o Tribunal Constitucional, conseguimos devolver ao povo santomense a necessidade de se ter sempre em conta o respeito às leis da nossa República, principalmente à nossa Constituição, o que não se fez no passado recente. E para ficar claro, buscamos durante 3 vezes o consenso com o partido da oposição.
Um consenso que ficou por alcançar, porque na opinião de Abnildo de Oliveira da ADI, a exoneração dos antigos juízes do Tribunal Constitucional, eleitos na anterior legislatura, feriu a Constituição do país.
A bancada do ADI manifestou, através do voto contra, o posicionamento da bancada e do partido ADI sobre esse processo, que nós dissemos que desde o princípio está ferido de vícios graves. Desde o princípio nós dissemos que não alinharíamos e não alinharemos, porque, no nosso entender, a Assembleia Nacional não tem competências, não tinha, não tem, pelo menos no nosso ordenamento jurídico e daquilo que é a Constituição, para declarar qualquer que seja a norma de ilegal ou inconstitucional.
Sem consenso entre as forças políticas representadas no Parlamento, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe elegeu finalmente os 5 juízes do Tribunal Constitucional. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe. Votos de um bom fim de semana. E agora o Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão pediu ao presidente Jair Bolsonaro que tenha mão nos seus filhos. A Ana Guedes tem os detalhes desta advertência.
A nota de Mourão surge depois de um dos filhos de Jair Bolsonaro ter nas redes sociais chamado mentiroso ao ministro, exacerbando as tensões no jovem governo que enfrenta o seu primeiro escândalo. Mourão disse também que o presidente Bolsonaro tem que decidir se o seu secretário-geral, Gustavo Bebiano, deve ser afastado devido a acusações de ter usado ilegalmente fundos da campanha eleitoral. O escândalo envolve um dos conselheiros mais próximos de Bolsonaro, que nega as acusações e assombrou um esperado anúncio do governo de rever o sistema de aposentadoria, o ambicioso plano de reforma económica. Após dias de manchetes a pouco abonatórias, Bolsonaro apoiou o ataque a Bebiano pelo seu filho Carlos, conselheiro municipal do Rio de Janeiro, que juntamente com 2 outros irmãos se transformaram em figuras da política nacional brasileira. A Carlos Bolsonaro tem sido mais combativo através da mídia social. Outro filho de Bolsonaro, Flávio, está embrenhado em escândalo de lavagem de dinheiro, que ele nega. E o mais jovem, Eduardo, o legislador federal mais votado no Brasil, tornou-se um emissário para assuntos externos de Bolsonaro.
Entidades oficiais russas e meios de informação estatais daquele país apresentam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como líder legítimo do país, isto apesar dos Estados Unidos e vários outros países terem no declarado ilegítimo e reconhecido o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino daquele país. A imprensa russa descreve os manifestantes anti-Maduro como extremistas que atuam sob influência dos Estados Unidos. Mas os cidadãos da Venezuela nas ruas, desesperados por anos de aprofundamento da pobreza e falta de produtos básicos, dizem que a instabilidade tem causas internas e tem sido alimentada pela corrupção e má administração do governo de Nicolás Maduro. João Santa Rita.
O governo russo e observadores pró-Kremlin comparam os protestos de rua na Venezuela aos recentes levantamentos populares na Líbia e Ucrânia e acusam os Estados Unidos daquilo que dizem ser mais uma tentativa de derrubar um regime com quem não simpatizam. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo é Sergei Lavrov.
The United States continues to subvert undesirable governments. It is one of its priorities in Latin America.
Os Estados Unidos continuam a subverter governos que consideram indesejáveis. É uma das suas prioridades na América Latina e outras regiões do mundo. Depois de investir milhares de milhões de dólares na Venezuela, o Kremlin continua a apoiar o presidente Nicolás Maduro, acusando Washington de fazer piorar a situação e descrevendo os manifestantes de extremistas. Mas os residentes de Caracas contam uma história diferente, queixando-se da falta de produtos básicos, como alimentos, e de políticas económicas que foram um desastre para a população e para o país. Milhões de cidadãos fugiram do país e manifestações anti-Maduro são frequentes. Washington reconheceu o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela e impôs também sanções contra a companhia estatal petrolífera PDVSA para tentar forçar a saída de Maduro. Mas apesar das denúncias de Moscovo sobre a política americana com a Venezuela, analistas dizem que os Estados Unidos e a Rússia não deverão entrar em conflito sobre esta questão. Ana Quintana trabalha na Heritage Foundation, um centro de estudos sediado aqui em Washington.
This is not Syria. This is not Crimea. I mean, Russia does not have the capabilities or the capacity to do so. They cannot fight a war on three fronts. They simply just cannot do that particularly.
Isto não é a Síria. Isto não é a Crimeia. A Rússia não tem a capacidade para lutar em três frentes e não podem fazer isso, particularmente contra os Estados Unidos. A administração Trump disse que retirar Maduro do poder vai restaurar a prosperidade à Venezuela. Entretanto, Washington está a enviar ajuda humanitária para a região numa tentativa de colmatar as necessidades de fome dos venezuelanos.
12:52, depois de notícias dos Estados Unidos, vamos agora falar do continente africano, onde nos Camarões é notícia o facto do país preparar-se para assinalar mais um aniversário do presidente Paul Biya. Paulo Oliveira.
Apoiantes do presidente Paul Biya desejaram parabéns numa festa em que participaram milhares de pessoas e que decorreu na capital, a cidade de Yaoundé. Fadimo Osmano, a presidente do Conselho Nacional dos Jovens Camaroneses, destaca que o apoio dos jovens foi para demonstrar respeito e gratidão.
You can see more than 2,500 Cameroonian young people that came to celebrate that birthday. And we came here to say to the head of state, we are willing to work with him. We are encouraging him for what he's doing for the Cameroonian young people.
O Osmano diz que mais de 2,500 jovens celebraram o aniversário e estiveram para trabalhar com ele. Estamos encorajados por aquilo que disse ela tem estado a fazer e para promover um comportamento patriótico e cívico que ajude a construir um país pacífico. Embora os apoiantes tenham desejado a Biya a inspiração divina, ele não participou na celebração que decorreu no centro de conferências. Organizou uma festa de aniversário privada na aldeia natal de Mvomeka, no sul dos Camarões. Enquanto os apoiantes de Biya celebravam, o partido da oposição organizava uma marcha de protesto em Yaoundé, apelando à resignação do presidente e para a libertação do seu dirigente Maurice Kamto. Kamto considera que Biya roubou o sufrágio presidencial de 7 de outubro, encontra-se em detenção domiciliária e enfrenta acusações de rebelião por protestar os resultados eleitorais. O apoiante de Kamto, Clemente Matuge, indica ter apenas conhecido um dirigente desde que nasceu, Pia, e condena as celebrações de aniversário.
We have constrained economically in Cameroon to deal with Boko Haram. Our resources are not even enough for us to manage. All of us are sensitive about the fact that, you know, it's not just about his willingness to be in power. It's
temos problemas económicos para lidar com o Boko Haram. Os nossos recursos não são suficientes. Existe necessidade de mudança. Em 2008, Bia procedeu à revisão da Constituição para eliminar os limites dos mandatos presidenciais, ao que os críticos classificam de medida autoritária, alegações que as autoridades desmentem. O analista político da Universidade de Yaoundé, Christophe Diantou, sustenta que Bia tem governado com mão de ferro.
Après analyse, le Cameroun est entré depuis quelques années dans un chaos.
Cameroon is plunging into an indescribable chaos with incoherent governance and democratic practice.
Os camarões e ele estão mergulhados num caos inacreditável de governação incoerente e ausência de prática democrática. Se algo acontecer ao presidente, diz ele ainda, os camarões podem enfrentar uma transição difícil.
A caminho do final, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para a Taça das Nações de Sub-20. Está a decorrer no Nigéria e este fim de semana vamos ficar a saber quem é o rei do futebol dos jovens africanos. O campeão vai ser da África Ocidental, já que a final é entre o Mali e o Senegal. Para o terceiro lugar, Nigéria e África do Sul defrontam-se amanhã. Na Europa, ontem houve jogos da Liga Europa, duas equipas portuguesas estiveram em ação. Sporting perdeu em casa com o Villarreal de Espanha por 1-0. Golo marcado logo aos 3 minutos. A partir daí, o domínio foi total do Sporting. 54% de posse da bola, 11 remates à baliza pelo Sporting contra 5 do Villarreal, 7 cantos a favor do Sporting contra 2 do Villarreal. É, mas isso não chega. É preciso meter a batata na capoeira e isso não aconteceu. Sporting está a um passo, portanto, de ser eliminado. Já o Benfica, esse está a um passo de passar à fase seguinte. Foi à Turquia bater o Galatasaray por 2-1. Benfica marcou primeiro de penalti. Galatasaray igualou aos 54 minutos, mas 10 minutos depois o Benfica marcou. Benfica fez entrar neste jogo 6 jogadores vindos das suas escolas. Perguntaram a Bruno Lage, o treinador, se isso tinha algum significado ou se indicava que o Benfica tinha deixado de apostar na Liga Europa para se concentrar no campeonato português.
Tem que ter um significado para o Benfica. É verdade que fico muito satisfeito com isso, mas é verdade que para o clube é muito importante. Temos um caminho traçado, não é de hoje, é de algum tempo atrás, e temos essa oportunidade de vencer na Turquia com 6 miúdos da formação, deixa-nos realmente muito satisfeitos. Mas reforço, é normal que hoje se fale nos 6 que jogaram, ainda estava mais um no banco, mas o mais importante é que fizemos um grande jogo de equipa, jogando consecutivamente 3 em 3 dias, muitas vezes eventualmente um ou outro jogador poderia estar em risco, e neste momento nós não podemos perder nenhum jogador. A minha decisão foi essa: não vou colocar nenhum jogador em risco. Estamos a iniciar um mês, mãos a muscular nesta altura, é deixar de fora nesta fase que é tão importante e decisiva. Assim tomamos as decisões em função disso e não de abdicar desta ou daquela competição.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Por menor curioso, foi o primeiro jogo de Bruno Lage como treinador numa competição europeia. Foi a primeira vez que o Benfica ganhou na Turquia.
Vai, Benfica, toda a gente grita por ti, vai, Benfica, a tua vitória está ao passo.
Antes de passarmos ao basquetebol, mais uma notícia do futebol, esta vez sobre dinheiro. O Manchester United revelou oficialmente que José Mourinho recebeu 19 milhões e 240 mil dólares quando foi despedido há poucos meses atrás. Tinha contrato até ao fim da época de 2020. Foi para a rua com os bolsos bem cheios. 6 membros da sua equipa técnica, que também se foram embora, dividiram entre si quase 6 milhões de dólares. É, dá para fazer umas compras. Mas não chorem pelo Manchester United. Nas suas contas publicadas hoje, o clube revelou que no trimestre que terminou em dezembro teve rendimentos de 268 milhões de dólares, ultrapassando as previsões em 13%. Ah, dá para pagar ao Mourinho e sobra muito. Basquetebol americano, NBA, Nova Orleans 132, Oklahoma 122, Foi um resultado, de certo modo, surpreendente, já que o Oklahoma está em terceiro lugar na Conferência Oeste e o Nova Orleans em 13º. New York Knicks foi ganhar ao campo do Atlanta 106-91 e o Orlando Magic jogou em casa e deu cabazada 127-89 ao Charlotte.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Boa noite.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:46 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 17 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Cornelius Tanner. Principais notícias. Presidente Trump declarou o estado de emergência na fronteira com o México. Negociações da China com os Estados Unidos ainda não existem resultados concretos.
Está iminente a divisão de Renamo na beira, após a primeira medida do presidente do partido, Suf Mumad, eleito em janeiro, de indicação direta de delegados provinciais e distritais, ao invés de eleições, ser largamente contestado pelos membros. 5 dias depois de uma manifestação de contestação de indicação de novos delegados e o boicote da Conferência Provincial para seu empossamento, ainda não há uma solução à vista para reunir as duas Renamos. Isso fala.
O que nós não queremos é que o delegado não seja composto à força, ou tem que ser eleito.
Tanto como nós, delegados daqui da cidade da Beira, queremos também ser eleito, como foi feito, porque nós queremos eleição.
Entretanto, Sandur Ambrosio, delegado eleito, que devia ser substituído por Gerente Castelo, indicado pelo partido, defende que a Renamo deve democratizar-se internamente.
Os nossos estatutos não prevêem em nenhuma linha ou uma cláusula que diz que o delegado político provincial é nomeado. Nem o presidente do partido não tem competência de nomear, nem membros da Comissão Política Nacional não tem essa competência, nem o secretariado nacional não tem essa competência de nomear o delegado político provincial. Nos nossos artigos estão bem claros, a partir do distrito, província, esses delegados são eleitos. Se a Renamo é um partido que, pela sua gênese, é defender a democracia, portanto, essa democracia tem de ser sentida a partir de nós. Porque nós somos um órgão que defendemos a democracia neste país.
Uma comissão liderada pelo deputado Samuel Makuyana para apaciguar a crise interna do partido, que se exteriorizou esta semana, continua a trabalhar para conciliar o partido. Em sua fala, da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Era o André Batista, a partir da cidade da Beira, falando da crise no partido Renamo. E agora vamos sim para a Guiné-Bissau, que inicia amanhã a campanha eleitoral para a votação de 10 de março. Lassana Kassama reporta a partir de Gabu.
Gabu, leste do país, conhecida como zona de maior risco eleitoral, considera-se, devido à sua infidelidade eleitoral, é onde os grandes partidos já vão dar a abertura oficial das suas campanhas eleitorais. PAGC, PRS e Mademos G15 escolheram esta cidade para lançarem-se ao terreno, enquanto a PUPRGB, Nuno Gomes Nabian, segundo candidato presidencial mais votado nas últimas eleições, preferiu ficar em Bissau para iniciar a sua corrida eleitoral. Não muito longe de Bissau, em Insalma, vai estar Frepagna, do antigo primeiro-ministro Bassirou Diá. Entretanto, olhando o panorama político em volta dessas legislativas, a Voz da América registrou opiniões de alguns cidadãos eleitores que esperam ouvir dos políticos mensagens de paz vinculadas aos seus projetos para o país.
Que não façam discursos que vai trazer muitas brigas e que tentem demonstrar o programa, porque é isto aqui que o povo quer. O povo quer saber o que é que eles pensam fazer daqui a 4 anos.
Para deixar mensagens de separatismos e tribalismos, essas coisas, passarem a mensagem daquilo que eles pretendem para o país.
Espero que seja algo que para nós é bom.
O analista político Luís Petit é da opinião que seria salutar ouvir dos partidos políticos a apresentação dos seus programas, dando aos eleitores melhores opções de escolha. Mas, considerando a situação reinante, Petit não tem dúvidas que os discursos terão outra direção.
O que vai acontecer, na verdade, é que os partidos, quando perdem treino, procuram outras alternativas de baixo nível de espaço de expressão de conseguir atingir aquela franja populacional que não tem nível suficiente para compreender aquilo que é o essencial da campanha política, que é a apresentação do programa. E quando o partido perde vantagem nisto, aproveita sempre essa via mais fácil de poder, entretanto, conseguir aquela franja de eleitor que se arrastam-se por uma simples questão desta.
Seja como for, alguma consciência pública não desarma e quer ver os projetos políticos pesar na decisão do cidadão eleitor.
Se os guineenses estão realmente unidos e procurem líderes verdadeiros, líderes que querem o desenvolvimento do país, não tentarem encher os seus bolsos.
Não vendo, tipo, pelos bens materiais que estão a destruir por aí, mas sim tem que ir pelo projeto do partido, o que é que eles pensam fazer.
Guineenses com olhos postos na campanha eleitoral que inicia amanhã em todo o território nacional, mediante um tenso clima político. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde está recomposto o Tribunal Constitucional. A Assembleia Nacional elegeu ontem, quinta-feira, 5 juízes do Tribunal, depois do processo eleitivo ter sido adiado por 3 vezes consecutivas. Detalhes com o Oscar Medeiros.
O MLSTP-PSD, o maior partido da nova maioria, através de Amaro Couto, reagiu com satisfação à eleição dos novos juízes.
É uma solução, acho eu, feliz para a situação. E eu acho que é tranquilizante para o funcionamento geral do nosso Estado. Quebramos um hiato, acabamos com um período de interregno e pusemos a instituição Tribunal Constitucional em condições de funcionar.
Por seu lado, a coligação PCD, MDFM-UDD, outra força política que suporta a atual maioria parlamentar, pela voz de Danilson Couto, considera que com esta eleição foi corrigido um erro imposto pela anterior maioria da ADI, agora na oposição.
Ao elegermos hoje esses juízes para o Tribunal Constitucional, conseguimos devolver ao povo santomense a necessidade de se ter sempre em conta o respeito às leis da nossa República, principalmente à nossa Constituição, o que não se fez no passado recente. E para ficar claro, buscamos durante 3 vezes o consenso com o partido da oposição.
Um consenso que ficou por alcançar, porque na opinião de Abnildo de Oliveira, da ADI, a exoneração dos antigos juízes do Tribunal Constitucional, eleitos na anterior legislatura, feriu a Constituição do país.
A bancada do ADI manifestou, através do voto contra, o posicionamento da bancada e do partido ADI sobre esse processo, que nós dissemos que desde o princípio está ferido de vícios graves. Desde o princípio nós dissemos que não alinharíamos e não alinharemos, porque, no nosso entender, a Assembleia Nacional não tem competências, não tem, pelo menos no nosso ordenamento jurídico e daquilo que é a Constituição, para declarar qualquer que seja a norma de ilegal ou inconstitucional.
Sem consenso entre as forças políticas representadas no Parlamento, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe elegeu finalmente os 5 juízes do Tribunal Constitucional. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Hoje é sexta-feira e é o dia reservado às artes aqui na Voz da América. Hoje vamos a Cabo Verde, mas via Washington. Vamos conversar com o Toy Pinto, que é um músico cabo-verdiano, que está em Washington por outros motivos, mas o bichinho da música, não é verdade, Toy, sempre a persegui-lo.
Exatamente, exatamente. E foi um privilégio estar aqui hoje a participar no Dia da África e a cantar músicas em português para a secção da África aqui na Voz da América. Foi um prazer. Aliás, é uma honra. Sinto-me honrado.
Na primeira pessoa, quem é o Toy?
Eu sou um ser humano como tu, como os outros, e que pretendem estar nesta vida térrea, na prática do bem, e a comunicar-me sempre com os seres humanos e fazer tudo do bem e do melhor para ser digno de estar com os outros que aqui vivem.
E nas lides musicais?
Lides musicais também, eu sou, olha, já convivei com você, eu sei que tu és moçambicano, convivi com muitos músicos moçambicanos, um dos melhores que depois do 25 de Abril consegui conhecer em Portugal. Convivi com músicos angolanos, já convivi com músicos de todos os países da África e do hemisfério português. Desde Brasil a Portugal, em Portugal abri espetáculos para os Jacito, para os Doce, para os Coqueteiros no meu tempo. Já cantei, já compartilhei o parque em Cabo Verde com vários artistas brasileiros, como a Alcione, Terra Samba, Raça Negra, Fafá de Belém, Daniel Américo, no Festival da Baía das Gatas.
Mas por outras vias, o Toy acaba chegando a Portugal e aos Estados Unidos, não exatamente como músico, mas como disse no início...
Eu trabalhava na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa e foi transferido, mas em Lisboa já era músico. Aliás, eu cheguei a Lisboa como músico. Eu tinha vindo de Angola depois do 25 de Abril, um grupo angolano que chamava os Lover. Sediamos em Carcavelos, cantamos durante cerca de um ano em Cascais. Depois fomos para a Alemanha, da Alemanha voltamos para Lisboa. Eu também, em Lisboa, além da outra faceta que não conheces, eu fui futebolista em Angola. E estive a treinar em algumas equipes em Lisboa, mas eu estava entre a música e o futebol, de maneira que não fui às nem de um nem do outro.
Angola foi uma etapa com o futebol e com a música. Como é que foi essa fase? Perspectiva de diáspora, evidentemente.
Foi excelente, foi excelente. Olha, eu dei-me sempre bem onde eu passei na minha vida, porque eu adapto-me sempre a todas as paisagens ou os sítios que eu vou. Adaptei muito bem em Angola, cheguei lá para jogar futebol, fui bem recebido, joguei em três equipes em Angola. A última equipa que eu joguei era o Lusitano do Lubito, mas joguei na equipa campeã de Angola, que era o Mambroa, Benfica do Ambo, com jogadores que quase todos jogavam na seleção de Angola.
Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar de 1973, pá. Se calhar ainda não estava
justo. Não, devo dizer que tinha 3 anos primeiro.
Estás a ver? É ver lá tu. Depois daí, no futebol, como já não dava, já havia segurança para ir aos campos em Angola, eu tive um convite de um grupo angolano que vivia no Lubito, que era os Lovers. O vocalista não queria sair de Angola. Convidaram-me, eu fui para o Brasil com eles. Depois viemos para Portugal a cantar a bordo de um barco italiano, um barco de turistas. Depois de Lisboa, seguíamos em Carcavelos. Em Carcavelos tocámos em Cascais. E fomos para a Alemanha, depois eu vim para Portugal. Depois comecei a trabalhar na Embaixada de Cabo Verde. E depois de 3 anos de trabalhar na Embaixada, fui transferido para aqui para a Embaixada de Cabo Verde em Washington. E estou aqui desde 3 de maio de 1981.
Já vão muitos anos.
Muitos anos. Mas eu tenho amizade do lado, caro amigo.
Diz uma coisa, Toy. Em termos de música, faz também interpretação... As suas melhores veias musicais, quais é que acabam sendo?
Epá, eu sou... Na era que eu criei como músico, entre os músicos em Cabo Verde, tu tinhas que ser diversificado em cantar. Eu sou um cantor, eu canto música do mundo. Eu canto em espanhol, canto em português, canto em crioulo, canto em inglês. Se possível for, nunca cantei em francês, mas conheço canções em francês que eu poderia cantar. Por fora, em italiano, já cantei em italiano, porque aprendi muitas músicas na viagem de Rio de Janeiro para Lisboa, neste barco italiano, durante 12 dias. De maneira que eu sinto-me bem em todo o lado.
E através da música, quais são os temas, em termos de mensagens, que gosta mais de abordar e porquê?
Opa, eu quando eu canto... Eu ponho em mim, eu sinto o feeling. Primeiro eu tenho que me agradar a mim mesmo. Coisas que fazem de um cantor ou de um músico, para mim, um bom palco. É ter um bom sistema de som, a audiência que gosta da tua música, bons músicos e boa acústica. E graças a Deus, muitas poucas vezes isto não aconteceu comigo. Tem-me acontecido sempre bem porque o meu pensamento é sempre positivo.
E que mensagem quer transportar, quer partilhar com o mundo através da canção?
Epa, a gente através da música, quem não vive a música, quem não conhece a música, deve-se meter dentro dela, porque a música é uma das coisas que fazem relaxar o teu espírito e sentes-te como uma águia a voar no ar. É o que acontece comigo. Eu identifico-me quando estou num palco ou a cantar em qualquer situação, mesmo em tua casa, com uma guitarra na mão, eu sinto-me como se estivesse solto, livre de tudo e mais alguma coisa.
Este dia, nos olhar e encontrar, ou em oração, noite e dia, minha coração vou me encontrar. Tu desenho para fazer parte de minha vida, e na pensamento, e no sonho, para tudo nós vou voltar. Vou te seguir, vou te seguir, obtina. Cinderela viajera, porque rouba minha coração. Panorama misterioso, bota sensual, bota bombom, banha coração, é um prisioneiro. Cinderela viajera, porque rouba minha coração, é panorama misterioso, bota sensual, bota bombom, banha coração, é prisioneiro. Desde que o dia nos olhar e encontrar, ou em oração, noite e dia, minha coração vou me encontrar. Todo sonho para fazer parte de minha vida, e na pensamento, e no sonho, para tudo lá vou voltar. Vou te seguir, obtina.
São 38 anos nos Estados Unidos, com a música a perseguir o Toy, ou o Toy a perseguir a música. Como é que tem sido esta vivência aqui, na área de Washington e noutras partes?
Tem sempre sido bem. Aqui em Washington, infelizmente, como não há muita comunidade cabo-verdiana, eu desloco-me muito, muito, muito mais à zona de Nova Inglaterra, nomeadamente Rhode Island e Massachusetts. Mas também já cantei em vários Estados Unidos, já cantei em New Orleans, a convite do Lieutenant Governador de New Orleans, no New Orleans Convention Center. Já cantei variedíssimas vezes, digamos, em New Jersey, em Nova York. Já cantei no estado de Connecticut. E há dias eu fui cantar pela primeira vez em Houston, por uma organização de Angola, de nome Kizomba.
Muitos jovens dos nossos países, quando ouvem Estados Unidos, é aquele país do sonho. E é. Ser músico aqui, se tivesse que ser músico, o que é que haveria de optar por fazer na disciplina, por exemplo?
A disciplina é a caveira. É sempre em todas as coisas que se faz na vida, no trabalho, na música, no futebol, no dia-a-dia, tudo enquanto, eu acho que a primeira disciplina é o cumprimento dos horários. Eu sou muito disciplinado nos meus horários. Chego no meu trabalho sempre a horas, nunca cheguei atrasado. É onde eu tiver que ir, chego sempre atempadamente. Essa é uma das boas virtudes que uma pessoa deve ter. Cumprimento, porque tens que ter respeito a ti próprio, para depois poderes transmitir a outrem.
Fora da música, Toy, como é que é a comunidade, a diáspora de língua portuguesa e, em particular, a cabo-verdiana? O que é que tem sido o convívio com elas?
Sempre que vou em qualquer lado em que haja qualquer evento que eu participo, de qualquer nível comunitário, seja ele angolano, cabo-verdiano, moçambicano, português, são tomense, brasileiro, estou a falar dos países que são portugueses, mais os virados pela África. Sempre vejo que há uma bastante união e que essa união deve-se manter, porque nós todos unidos temos muita força.
O português é uma língua, para aqui para os Estados Unidos, que não é falada por muitos. Esta união pode ajudar a espalhar a língua e também a cultura dos lusófonos.
Claro, claro. Acho bem que as pessoas... aliás, há muitas pessoas que tentam falar o português. Eu conheci, porque eu trabalhei na secção consular da Embaixada de Cabo Verde em Washington, e há muitas pessoas que tentam aprender o português, indo a esses países para conhecer e não sei o quê, para aprender a língua, porque a língua portuguesa é uma língua muito bem bonita.
E a música pode abrir mais portas.
Claro, com certeza, através da música, da cultura, não só da música, da cultura, da escrita, das exposições, dos quadros, de tudo. Pode-se abrir, e eu acho que estamos num bom caminho.
Então, nós vamos já terminar a nossa conversa, mas antes de começar a conversa, Toy dizia que vai, quando reformar, dedicar-se à música. É nessa fase que já pensa nos discos?
Tenho 8 temas que são meus, que serão musicados. Eu já tenho entrado em contacto com vários produtores musicais, um deles vive aqui nos Estados Unidos, e um dos mais famosos que temos em Cabo Verde, que é o Quim Alves. Já entrei em contacto também com outros em Cabo Verde. Eu estou à espera, vou para Cabo Verde em fins de junho, definitivamente, e aí já terei mais tempo para me dedicar a esse projeto que eu tenho, que é um projeto grande, mas não estou a gravar para ser famoso. Estou a gravar para deixar um registro e uma recordação durante a minha vida, enquanto eu passo.
E se a fama aparecer, vai afastá-lo?
Não faz da fama. A fama está lá, mas eu sigo a fama. Vamos andar lado a lado, né? Em linhas paralelas.
Interessante, Toy. 38 depois, decide regressar à terra. O crioulo sempre vai a casa.
O crioulo sempre vai a casa, e também o moçambicano vem sempre à terra, porque nada como a nossa terra, onde nós nascemos, onde nós criamos, onde vimos os nossos avós, os nossos pais, os nossos costumes. Andamos de pés descalços, brincamos, não sei o quê, nada como reviver outra vez. E não é por isso, porque eu vou a Cabo Verde várias vezes, estou aqui, vou uma vez, duas vezes por ano, por causa da música e por causa das minhas férias, não é? Eu estou sempre em contacto com o meu país. Há pessoas, eu tenho amigos que estiveram aqui nos Estados Unidos, depois de 30 anos ou 35 anos, regressaram ao Cabo Verde pela primeira vez. Chegam lá, ficam, epá, já não conheço cá ninguém, as pessoas desapareceram todas e não sei o quê. Tem-se que manter sempre a presença da terra, porque nada como a nossa terra.
Um grande abraço, Toy, um grande abraço do Mestre Miguel, e assim foi Artes aqui na Voz da América.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
De Xambijabo ao São Vicente, ele é de vento, tinha cresceu. Vou sou de longe, está fazendo sonhar para navegar na boa do sul. Deixa-me beijar o São Vicente, ilha de vento, tinha crescido. Vou sou de longe, está fazendo sonhar para navegar na boa do sul. Ilha dos passos, guarda a bobeia. Tá proteger quem com crema seu. Ilha dos passos, guarda a bobeia. Tá proteger quem com crema. É bom amor, sonho de um crecheu, que te anima que minha ilha santa. Tem morra pesa pelo de manhã, tem sono na cada madrugada. É bom amor, sonho de um crecheu, que te anima esse minha ilha santa. Tem morra pesa pelo de manhã, tem sono na cada madrugada. Ilha dos passos, guarda a Bahia. Tá protegido que com crema cheia. Ilha dos passos, guarda a Bahia. Tá protegido que com crema cheia.
Paruspa, Ivan Medina e Chanter. Por favor. Obrigado.
Passagem para o resumo de notícias de 15 de fevereiro de 2019, sexta-feira. O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência na fronteira do México para permitir a construção de um muro naquela fronteira. Trump diz haver uma invasão de imigrantes ilegais, de criminosos e de drogas. Os nigerianos escolhem amanhã, sábado, o seu presidente, os deputados da Assembleia Nacional e os governadores de 36 estados do país, num escrutínio que se apresenta como imprevisível num mais populoso país africano. O vencedor das presidenciais irá governar nos próximos 4 anos um país com mais de 190 milhões de habitantes, registro que é uma estimativa do Instituto Nigeriano de Estatísticas, já que o último censo oficial é de 2006. A Nigéria é, aliás, o país mais populoso da África e o seu crescimento demográfico é um dos mais rápidos. De acordo com as previsões da ONU, a população nigeriana deverá alcançar os 410 milhões de habitantes até 2050, para se tornar no terceiro país mais populoso do mundo, atrás da China e da Índia. A terceira ronda de negociações entre representantes da China e dos Estados Unidos para resolver a guerra comercial entre os dois países terminou hoje em Pequim, com a Casa Branca a reconhecer avanços significativos, mas há admitido que ainda não há resultados concretos. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos deverão anunciar o fim do califado do Estado Islâmico dentro de dias. As forças democráticas da CIA, a Síria, apoiadas pelos Estados Unidos, estão a avançar sobre o último reduto do Estado Islâmico na Síria e poucas centenas de combatentes estão agora encurralados dentro da cidade de Banguz. O Departamento do Tesouro americano anunciou sanções a 5 membros dos serviços secretos da Venezuela. Entre as pessoas abrangidas, encontra-se Manuel Coveda, o Departamento do Tesouro descreveu como presidente ilegítimo da Companhia Petrolífera da Venezuela. Ao fim da emissão de 15 de fevereiro de 2019, sexta-feira, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.